área de Estado da Proteção Civil, que está noutra linha do combate aos incêndios, mas trouxemos aqui e traremos muitas propostas a esse nível também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Como viu, hoje não lhe pedi para concluir. Esgotou o seu tempo, entretanto. Significa que o que está errado verdadeiramente é a mesma tabela dos tempos. Damos agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado José Carlos Alexandrino.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, excelentíssima Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, ao ter esta oportunidade não posso deixar de dar uma palavra de solidariedade aos arguidos dos incêndios do Pedrógão e às suas famílias pelas angústias que passaram durante este julgamento. Com a absolvição fez-se justiça. Afinal, Portugal tem justiça. Sra. Secretária de Estado, não posso deixar de lhe dar os parabéns pelo trabalho que tem vindo a fazer na sua equipe e vindo do Ministério anterior, na continuação, e por isso neste combate aos incêndios e na prevenção. É verdade, meus caros amigos do Chega e o nosso deputado André Ventura, dizer-lhe que estes incêndios não têm nada a ver com os incêndios de há 10 anos atrás, por causa das alterações climáticas. Mas vou-lhe dizer, ainda nestes 10 anos, ainda militava o deputado André Ventura no PSD e vou-lhe ler os números de 2013 dos incêndios. E não é para culpabilizar o PSD, não é para culpabilizar o PSD, porque em 2013 houve 19 mil, não querem ouvir os senhores, eu não interrompo, não querem ouvir. Eu sei que vocês têm problema de democracia dentro do partido, quanto mais aqui. Por isso eu sei muito bem. Tiveram 19.214...
Sim, pedimos... Só um momento, Sr. Deputado. Só um momento. Pedimos que deixem ouvir o orador que está a fazer o seu pedido de esclarecimento com toda a legitimidade. Pode continuar, Sr. Deputado.
Em 2013... E já disse, não é julgamento nenhum ao governo do PSD-CDS, quero que isto fique claro, houve 19.214 incêndios contra este ano, 9.961. Arderam, em 2013, arderam 145 mil hectares. Este ano, ardeu muito e demasiado, arderam 109 mil hectares. Mas eu queria falar aqui sobre a vigilância a nível nacional. E gostaria de recordar que, em termos de vigilância, há uma grande organização a quem queremos dar os parabéns. Nos postos de vigia da rede primária, entre 7 de maio e 6 de novembro, funcionaram 77 postos.
Tem que concluir, Sr. Deputado. Tem que concluir o seu pedido de esclarecimento.
Na rede secundária de postos de financiamento, entre 29 e 15 de outubro, houve 153 postos de vigia, isto é, houve 230 postos de vigia. É o AGNR que garante o funcionamento destes postos. Isto é, grande trabalho. Mas também quero deixar aqui como exemplo, nós não consideramos os autarcas, e eu fui autarca e presidente da região de Coimbra, nós não consideramos que os incêndios são um problema só do governo. E vou-vos dizer porquê. A comunidade intermunicipal de Coimbra e a de Viseu, Dom Lafões, fizemos uma candidatura de 3,3 milhões de euros que estão neste momento e que, em 37 câmaras, nos nossos distritos de videovigilância, que têm sido fundamentais na detecção inicial dos incêndios e que transmitem dados para o combate dos incêndios. Por isso foram coisas feitas pelos autarcas, porque consideramos que somos um braço também do
Estado mesmo, direito. Tem mesmo que concluir, ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
Mas,
ainda não concluiu?
Eu só vou fazer a pergunta.
O Sr. Deputado está a gastar o tempo do seu grupo parlamentar e está a ultrapassar largamente os dois minutos que estão calibrados no regimento. Queira abreviar, se faz favor, Sr. Deputado.
É só a pergunta e é só 10 segundos. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é o seguinte. Se tem dados da área que já cobra este videovigilância a nível nacional, porque não são só as nossas times e outros conselhos também já têm esta videovigilância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Para o PCP, o melhor combate aos incêndios é a prevenção. E no que corresponde, no que diz respeito às causas estruturais dos incêndios, ela está mais que identificada, está mais que diagnosticada, e de facto há aqui uma carência e uma lacuna na resposta estrutural aos incêndios. Desde logo no que tem a ver com o abandono do mundo rural, no que tem a ver com a degradação dos serviços públicos, com o encerramento de serviços públicos aos mais diversos, saúde, educação, CTTs, enfim, diversos na segurança social, com a destruição da pequena e média agricultura, fundamental para a descontinuidade daquilo que é a necessidade de ter um mosaico que permita que não exista aquilo que também cresceu e aumentou, nomeadamente a monocultura da floresta. E, portanto, após grandes incêndios, o que se vê sempre, sempre, são reações através de medidas legislativas, de anúncios, de propaganda. Aconteceu em 2003, aconteceu em 2005, aconteceu em 2013, aconteceu em 2017, aconteceu em 2018. Este ano também já existe muita de anúncios, mas que depois o que se vê é que o Governo não dá resposta aos problemas estruturais, não responde àquilo que está colocado em termos da defesa da floresta, e é essa sim a melhor forma de combater os incêndios. Por isso quero-lhe fazer duas questões. Uma delas tem a ver com as equipas de sapadores florestais. Quando o objetivo é ter 500 equipas de sapadores florestais, atualmente está em falta pelo menos 100 equipas de sapadores florestais. São importantes agentes da Proteção Civil. Podemos mesmo dizer que atuam tanto na prevenção como no combate, nomeadamente na primeira intervenção. E aquilo que quero perguntar é se vai ou não, para quando vai dar a total dimensão àquilo que é a importância dos sapadores florestais no que diz respeito a um pilar, ao primeiro pilar que se encontra efetivamente coxo. O que é que nós achamos que deve ser feito? Reforçar as equipas, constituir as equipas, mais meios, mais apoios públicos para que se constituam as equipas, para funcionarem, e direitos para os sapadores florestais.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para terminar, só perguntar relativamente às aldeias seguras, programa Aldeias Seguras. Senhora Ministra, explique lá o que é que já temos concretizado. Quantas aldeias seguras foram feitas? Que dimensão é que têm? Que resultados? Que avaliações faz desse programa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para terminarmos este segundo grupo, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Neste verão, o maior incêndio que tivemos no país e o maior dos últimos 4 anos em Portugal aconteceu no Parque Natural da Serra da Estrela, que viu 25% da sua área afetada. A Serra da Estrela é uma das joias do nosso país, reconhecida, aliás, internacionalmente pela Unesco, e por isso este bem tem de ser protegido, cuidado e valorizado. E é por isso mesmo que importa avaliar o que se passou, mas também projetar o futuro. E é neste âmbito que lhe deixo 3 breves questões, Sr. Secretário de Estado. A primeira tem que ver com as causas. Na sua perspectiva, se nos pode dar conta daquilo que foram as causas que estiveram na origem destes incêndios e da sua propagação, e também do impacto das alterações climáticas no presente e no futuro em matéria de incêndios. A segunda questão tem que ver com as medidas e com os meios que foram mobilizados no combate aos incêndios, o que é que foi feito e mobilizado no terreno, no Parque Natural da Serra da Estrela. E a terceira e última questão incide sobre o futuro. E neste domínio temos hoje já várias respostas. Desde logo importa sublinhar o trabalho em parceria realizado no terreno entre o Governo e as autarquias locais, o levantamento já efetuado ao nível dos impactos, mas também o estado de calamidade que foi decretado, conferindo excepcionalidade e urgência na ação, e também aquilo que foi a aprovação em Conselho de Ministros de uma resolução onde são disponibilizados 200 milhões de euros para apoio aos territórios mais atingidos pelos incêndios. São recursos e medidas muito importantes que estão ao dispor daquele território. E determinou ainda a realização de um plano de revitalização para o Parque Natural da Serra da Estrela. O plano de revitalização para este Parque Natural tem de ser impulsionador de desenvolvimento, tem de ter ambição nas medidas, nos projetos e na capacidade de concretização. E é essa a nossa convicção. E é neste âmbito que lhe deixo a terceira e última pergunta, Sra. Secretária de Estado. O que é que considera fundamental para, no futuro, reforçarmos a proteção e a valorização do Parque Natural da Serra da Estrela? Muito obrigado.
Muito bem, não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder a este grupo de pedidos de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, tentando então ir ao encontro daquelas que foram as questões aqui agora suscitadas. Eu penso que é fundamental nós atentarmos no seguinte. Nós temos que deixar de olhar para esta questão dos incêndios nesta constante dicotomia, prevenção para um lado, combate para o outro. Os incêndios rurais obedecem, assim como obedece grande parte das ocorrências na área da proteção civil, ao chamado ciclo da catástrofe. E se há uma coisa que as alterações climáticas nos fazem perceber cada vez com mais pragmatismo, é que temos que deixar de olhar para esta questão em silos, em blocos. Tudo isto se cruza, tudo isto acaba por funcionar de forma muito interligada e aquilo que nós temos estado a fazer em concreto na questão dos incêndios é, de facto, como já tinha referido, aproximar esta questão da prevenção à questão do combate para evitar as cisões e para evitar as divergências a que isto possa surgir. Aquilo que temos procurado fazer é dotar todos os agentes e todo o dispositivo daquelas que são as reais necessidades, as necessidades que têm para poder responder da melhor forma possível. Isto, tentando responder à questão sobre os meios, nós tivemos efetivamente, ao nível do dispositivo de resposta em 2022, o dispositivo mais robustecido sempre. Mas fomos ainda mais além, porque a preocupação que temos tido e porque sabemos que não há época de incêndios, porque sabemos que este tipo de ocorrências é algo que pode acontecer em qualquer momento do ano, o Estado dispõe, finalmente, de meios aéreos disponíveis para o combate aos incêndios de janeiro a dezembro, porque sabemos que esta era uma alteração fundamental que tinha que ser feita. Na forma como respondemos e na forma como temos desenvolvido os planos para a resposta a esta situação, a resgate animal e a proteção animal têm sido uma prioridade. E se não temos um plano específico para resgate, Senhora Deputada, eu posso dizer-lhe que todos os planos de emergência de proteção civil neste momento contemplam o resgate animal. Posso-lhe dizer que reforçámos ao nível dos centros de coordenação, quer nacional, quer distrital, a presença de elementos relacionados com a área da veterinária e da proteção animal para que estas pontes possam ser feitas e para que efetivamente possamos conferir a maior proteção possível a esta questão. Sobre se temos meios próprios do Estado ou se temos meios alugados, o modelo que nós temos em Portugal é um modelo que se aproxima à maioria dos países da União Europeia. A esmagadora maioria não tem frotas apenas assentes em meios próprios. É um equilíbrio fundamental que temos que fazer entre aquelas que são as nossas capacidades e as nossas necessidades permanentes e aquelas que são as necessidades sazonais. E é este equilíbrio que temos tentado conseguir. A última reunião convocada de urgência a semana passada com todos os ministros do interior da União Europeia e onde Portugal esteve presente, deu claros sinais de que a União Europeia reconhece a questão dos incêndios rurais como uma absoluta prioridade para toda a Europa. E daí o anúncio já feito no sentido do reforço dos meios ao nível europeu, quer com aviões, quer também com helicópteros e, portanto, eu diria que estamos alinhados. Voltando à questão dos silos e à questão da forma como todas estas dinâmicas estão ligadas, eu diria que qualquer incêndio, desde que detectado nos primeiros minutos, é rapidamente apagado, ou com um pé, ou com uma pequena garrafa d'água. Detectar incêndios o mais cedo possível é um dos nossos grandes objetivos. E é essa detecção precoce que nós temos conseguido que garante também a tal taxa de sucesso dos 90% no ataque inicial. Para isto muito concorre os sistemas de videovigilância e o facto de termos hoje em dia o pilar da videovigilância e da vigilância florestal cada vez mais robustecido. E deixem-me que partilhe convosco alguns dados que me parecem muito importantes. Nós temos neste momento sistemas de videovigilância florestal implementados em cerca de 11 distritos e outros 3 onde estes sistemas estão em fase de implementação, num total de 110 câmaras de videovigilância e cerca de 55% do território nacional continental já coberto por estes sistemas. Mas a vigilância não se esgota com a videovigilância. A vigilância inclui também a rede de 230 postos de vigia que funcionam em permanência durante o verão e que permite contribuir para este esforço. Inclui também as novidades tecnológicas, como já foi hoje aqui referido, e a questão dos drones. Nós temos neste momento cerca de 6 drones pesados, UAVs pesados, que contribuem para esta vigilância. Este ano já fizeram mais de 200 voos e que têm dado um contributo fundamental para aquela que é a detecção e o alerta precoce dos